Hoje, na Tarde em Direto, estamos à conversa com o maestro Dinis Sousa. Há uns 32 anos foi nomeado maestro principal da Royal Northern Sinfonia em Newcastle, a única orquestra de câmara a tempo inteiro no Reino Unido. Vamos conversar com o Dinis Sousa, está connosco, claro, à distância, junta-se a nós via Skype. Dinis, bem-vindo e obrigada pela disponibilidade. Uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Bem-vindo à Rádio Observador.
Obrigado.
E como é que surgiu este convite? Era algo que ambicionava já há muito tempo, Dinis?
Claro que, quer dizer, não era algo que eu ambicionasse propriamente, porque é uma orquestra que eu já conhecia há muito tempo, desde que era miúdo. Aliás, quando a Casa da Música abriu no Porto, foi uma das primeiras orquestras a ir lá tocar. Portanto, eu ouvi a orquestra na altura com o maestro anterior, não o que estava antes de mim, mas o anterior a esse, quando eu tinha mais ou menos 16 anos, por isso era uma orquestra que eu já conhecia desde miúdo. E depois em Londres ouvi-os também uma vez num concerto e adorei, fiquei fascinado pelo som da orquestra, pela forma como eles tocavam, pela energia em palco, etc. E fiquei na altura mesmo muito bem impressionado por eles. Claro que eu sempre conheci a orquestra de Londres, mas nunca pensei que isto pudesse acontecer. Não é uma coisa como uma pessoa possa sonhar, ou seja, de repente claro. Recebi um convite para vir dirigir e dirigi-os num projeto e depois correu muito bem, depois vou dirigir noutro, e portanto foi uma coisa que foi acontecendo gradualmente.
Mas como é que soube, e olhando aqui um bocadinho para o seu percurso, que foi muito feito também no Reino Unido, e já lá vamos a detalhes, mas como é que soube que era por aqui que queria ir? Queria ser maestro? Como é que isso aconteceu?
Foi um percurso um bocadinho complicado. Eu quando vim para Londres, que tinha 18 anos, eu vim para Londres inicialmente estudar cinema, que é uma coisa que nem toda a gente sabe, e é assim um bocado de surpresa, porque eu acabei por vir, por decidir, quando acabei o secundário, que eu não sei, a música era uma coisa que eu fazia como um hobby, mas nunca achei que fosse algo que eu pudesse fazer como profissão, nunca me pareceu que fosse muito realista. Pronto, entretanto vim para Londres para estudar cinema, que era algo que eu gostava de fazer, e a direção apareceu no verão do meu curso, nos verões do meu curso de cinema. Eu fazia um curso em Leiria com o mestre francês Jean-Sébastien Béraud, e era um curso de direção na orquestra que eu fazia porque alguém uma vez me recomendou, uma amiga minha disse: olha, porque não experimentas fazer isto? Eu fui. E na altura apaixonei-me pela direção e reapaixonei-me pela música. E foi ao fazer esse curso, e depois mais tarde voltei a repeti-lo, foi aí que eu percebi que eu queria ser músico, mas eu queria ser músico para ser maestro. Ou seja, eu, então depois acabei por estudar piano, e foi a minha formação na Guildhall School em Londres, foi em piano, mas já sabia que por causa dessa experiência que tinha tido de dirigir em Leiria, que o que eu queria fazer era ser maestro. Portanto, sempre foi uma missão desde que eu decidi ser músico, aos 20 anos, digamos.
Certo, mas esse interesse pela música clássica existiu sempre, não é? Pelo exemplo que
sim, desde ainda miúdo. Porque o meu avô, quando faleceu, o meu avô paterno, o piano que ele tinha veio para a nossa casa, e eu acabei por me aproximar, e quando era miúdo comecei a tocar assim umas melodias de ouvido, e os meus pais lá acharam boa ideia pôr-me numa escola de música, e portanto eu comecei a estudar aos poucos. Portanto, sempre tive... E, por exemplo, contrariamente aos meus irmãos, que não gostavam de música clássica e não gostavam provavelmente do piano, eu tinha alguma... Eu gostava de Mozart, gostava de Bach, tinha um fascínio por essa música desde muito novo.
Nós temos esta ideia, enfim, se calhar, não só nos jovens, isto também acontece nos adultos, temos esta tendência a criar quase uma certa barreira com a música clássica, um distanciamento. Existe também a sua preocupação no seu trabalho de quebrar esta ideia feita?
Completamente, sim. Essa distância, existe por vários motivos, e a culpa também é do não é do sistema, mas do mercado e da forma como a música clássica às vezes é apresentada. Tem havido muitos esforços, se calhar não tanto em Portugal, mas eu em Londres assisti a imensas coisas que vão no sentido de projetos que tentam quebrar essas barreiras e aproximar as pessoas da música clássica de uma forma muito mais que a torna a música quase acessível e mais fácil de se aproximar. Eu acho que há alguns problemas que é um bocadinho, é quase intimidatório. A ópera, por exemplo, é uma coisa que as pessoas pensam sempre: oh, meu Deus, a ópera é aquela coisa.
É algo muito ritualizado, não é?
E, portanto, sim, e com mofo e essas coisas todas. E eu acho que a música clássica tem um pouco disso, mas a música em si não tem. A música não tem mofo, a música é absolutamente incrível, tem um poder, tem uma energia, uma orquestra, uma excelente orquestra a tocar com energia, é das coisas mais importantes que uma pessoa pode ver. Só que é preciso que, de facto, que as pessoas cheguem lá, e, portanto, em termos de comunicação, de aproximação dos públicos, de criar um ambiente que não seja proibitivo para quem nunca tenha ido, há esse tipo de trabalho que uma pessoa tem que fazer, se calhar não em todos os concertos, mas ir criando oportunidades ao longo da temporada para que pessoas diferentes, mais jovens, de outros...
Era mesmo por aí que queria ir também, Dinis Sousa, essa questão da pedagogia para a música clássica, para o ensino da música clássica, para que, no fundo, os públicos que possam ser mais circunstanciais deste tipo de música se aproximem. E o que é preciso fazer? O que é que falta fazer? Esse trabalho está a ser feito por cá. Ainda há pouco conversávamos também, há poucos dias, também aqui neste espaço, aqui na rádio, falávamos com uma outra pessoa que também se move nestes meios da música dita, vá lá, não comercial. E o que é que falta, no fundo, para aproximar as pessoas, os vários públicos deste tipo de música, por exemplo?
Bom, primeiro há uma questão básica que é na educação, ou seja, a música clássica quase não existe no currículo escolar, não é? Portanto, as pessoas aprendem até ao quinto ou sexto ano, há um pouco de música, que não sei, já não me lembro, já não, apesar de ser novo, já não me lembro bem propriamente do que é que se aprendia nessa altura, mas a música clássica a partir do sexto ano na escolaridade desaparece, não é? As pessoas não aprendem, não têm contacto com a música na escola, portanto também há essa dificuldade que de repente... Passados 20 anos, as pessoas não tiveram qualquer acesso à música, é difícil, de repente aparece num concerto e aquilo parece tudo alien, não é? E, portanto, eu acho que há uma questão de educação...
Mas isso pode ser bom, pode ser esse elemento surpresa, não é? Do inesperado.
Pode, claro. Eu acho que o que da nossa parte de músicos tem que acontecer é um bocadinho perceber isso, que que a música não está presente na vida das pessoas, da maioria das pessoas, e, portanto... Temos que encontrar formas de que, para quem se aproxime pela primeira vez, não se sinta intimidado. Por exemplo, eu já senti em concertos que eu próprio não era bem-vindo lá. Portanto, e eu sendo músico, eu lembro de ir a um concerto aqui em Londres, no Wigmore Hall, que é uma das salas mais prestigiadas do mundo, e eu estava a falar estava com um grupo de amigos, tínhamos chegado lá com um concerto com preços de bilhetes baratíssimos para a gente nova, tinha pago 5 libras pelo bilhete, um concerto ótimo. E eu estávamos a falar antes do concerto começar e um senhor à minha frente vira-se para trás e manda-me calar. Ah, tem que se calar, não sei o que. Eu disse, eu vou-me calar quando o concerto começar. E ele às tantas vezes, não, tem que estar calado, não sei o que. E eu fiquei de tal forma que depois no intervalo fui ter com ele e disse, olha, o senhor não tem o direito de fazer isso, porque eu vou voltar cá porque eu venho cá regularmente, já toquei cá e tudo. Desde assim um bocado uma ensaboa dela, que é para eu perceber. e depois disse-lhe, mas se eu fosse uma pessoa que viesse cá pela primeira vez... para experimentar o que é um concerto de música clássica e alguém me mandasse calar antes do concerto começar, eu nunca mais punha cá os pés, não é? Portanto,
mas há demasiado cerimonial, vá lá, à volta da música clássica, que, ou seja, poderia haver aqui uma linguagem mais acessível para o público, para os vários públicos, os mais jovens, os mais velhos?
Eu acho que sim. Por outro lado, também há outra coisa, que a música clássica não é para ser ouvida em ruído, ou seja, e isso as pessoas têm que perceber, ou seja, um concerto não pode ser como um concerto de pop rock em que as pessoas estão a beber e a cantar e a gritar, porque a música clássica não funciona assim. E da mesma forma, o que é especial na música clássica, eu acho que as pessoas depois, quando conseguem entrar no mundo, percebem, é que dá uma possibilidade às pessoas de sentirem uma experiência que não tem nada a ver com o resto do dia-a-dia, ao contrário da música pop rock que ouvimos todos os dias no rádio, que podes pôr mais baixo ou mais alto, podes falar por cima e a música está lá na mesma. A música clássica é uma experiência que requer atenção, requer... portanto, acho que a dificuldade muitas vezes do nosso lado é como é que encontramos uma forma de apresentar que é descontraída, mas em que ainda assim as pessoas podem desfrutar da música da forma que ela requer, que é com concentração. E essa concentração é o que depois leva a que as pessoas também desfrutem da música. E, portanto, acho que modelos alternativos de concertos, mais descontraídos, com... mesmo com apresentações ou com concertos mais curtos, tudo isso acho que é muito importante explorar, mas claro que o que eu também tento fazer é não ir de tal forma longe que de repente a música é ouvida num contexto em que a própria música deixa de fazer sentido, porque de facto precisa de um ambiente de concentração e é isso que a torna especial.
Já agora, estava aqui a lembrar-me daqueles projetos que há também, por exemplo, com música clássica para bebés, em que os pais são convidados a levar os rebentos, vá lá, a fazer parte desses concertos. São concertos em que muitas vezes, e até porque tendo em conta esse público, não é, que existe, falamos aqui de bebés, em que os comportamentos são um bocadinho imprevisíveis, em que é permitida uma maior liberdade, uma aproximação aos músicos. Obviamente que são concertos muito diferentes de uma grande orquestra de uma determinada cidade, de um determinado país, mas este tipo de gestos, logo desde o início, desde a realidade, pode ajudar depois a formar um público que tem outro tipo de conhecimento daquilo que pode ser também este tipo de música?
Claro, claro que sim, é isso. E desde que, como se diz em português, bom português, desde pequenino se torce o pepino. E o contacto com a música desde que nasce quase é importante, e acho que cria esse hábito aos poucos. E esses concertos são muito importantes para isso, para os bebés e para as crianças mais novas poderem ter um contacto desde que são muito pequeninas com essa música, de forma a que a música seja natural para as crianças.
Claro que sim, para que criar essas, para, neste caso, para desfazer essas barreiras. Nós hoje na tarde em direto estamos à conversa com o maestro Dinis Sousa, maestro principal da Royal Northern Sinfonia em Newcastle. Eu tenho pena de não conseguir mostrar o vídeo de apresentação do Dinis na orquestra, porque é um bom exemplo disso que nos dizia, daquilo que nos dizia agora, dessa questão do concerto mais descontraído, porque de facto esse vídeo está disponível nas redes sociais desta orquestra, portanto, se nos estiver a ouvir e tiver curiosidade em espreitar. Dinis, eu queria falar também aqui deste contexto de pandemia. Nós falamos imenso de saúde mental e o Reino Unido tem um programa muito específico de ação que vai aliando as duas coisas, a saúde mental e a cultura e a arte também. É alguém que o Reino Unido aposta muito. O seu trabalho, sim, vai passar também por aí?
Sim, nós temos falado muito dentro da sala. A orquestra pertence à sala, o Sage Kate Said, que é uma sala absolutamente incrível, com uma acústica maravilhosa e com um programa educativo muito importante. E nós temos falado muito sobre isso, do papel em que nós, enquanto músicos e enquanto organização, temos de estar presentes e estar disponíveis para as pessoas quando pudermos reabrir, não só para fazer concertos e eventos, mas também porque sabemos que a música tem um papel a desempenhar na recuperação mental das pessoas, porque tem sido, de qualquer forma, muita gente que tem estado a passar por momentos de solidão enorme, refugia-se na música. A música tem esse poder de chegar aonde às vezes nós próprios com palavras não conseguimos chegar, e portanto acho que a música, quando bem utilizada nesse contexto de recuperação de saúde mental e no ânimo das pessoas, pode ser absolutamente fundamental. E, portanto, nesse sentido, nós queremos pôr tanto a orquestra como o resto da organização à disposição da comunidade para podermos ajudar, porque tem sido um período muito difícil, e quando pudermos reabrir para o público, queremos estar lá não só a fazer concertos, mas também a prestar esse tipo de apoio. E acho que é importante também termos essa noção de que a música tem sido um refúgio para muita gente, e a música ao vivo poderá ser também uma forma de ajudar algumas pessoas a recuperar do trauma destes últimos 2 anos, que será daqui a uns meses.
E como é que foi essa mudança de Londres para Newcastle? Newcastle tem 300 mil habitantes, não é? É perto disso. Portanto, como é que foi essa transição?
Sim, é uma cidade muito mais pequena, dá para ir a pé para todo lado.
E qual é a relação das pessoas com a orquestra?
A orquestra é muito querida, digamos. É uma coisa que se nota aqui, que não é possível não estar-se em Londres, porque Londres, com 10 milhões de pessoas, por muito popular que as orquestras de Londres sejam, é muito difícil sentir essa sensação de comunidade. Enquanto que aqui, como é a única orquestra da região, a orquestra é histórica e faz parte da cidade, toda a gente sabe o que é, conhece bem, a sala é muito visível, ou seja, toda a gente sabe o que é o edifício, e eu sinto muito que, por exemplo, no outro dia fui ao dentista, e o dentista conhece muito bem, conhece músicos na orquestra, conhece, portanto há esse tipo de ligação da orquestra à comunidade, que é importante. Claro que ainda pode ser mais, e um dos nossos desafios agora é expandir e tentar chegar a cada vez mais pessoas, mas existe uma ligação próxima da cidade à orquestra, que já tem décadas, e portanto tem essa ligação forte.
Certo, e aos 32 anos, isto é uma enorme responsabilidade, conduzir uma orquestra deste tipo, ou pelo contrário, demonstra bem a aposta neste modelo mais jovem, mais descontraído? Dinis?
Os dois. Eu, por acaso, hoje estava a fazer uma entrevista para uma revista aqui da região, e eles estavam-me a dizer, eu estava a fazer fotografias, e o fotógrafo estava a dizer: ah, nós queremos muito, com este artigo sobre ti, mostrar às pessoas que a música clássica não é só pessoal de meia idade para cima, com assim, boring, essas coisas todas. E eu, com essa conversa que ele estava a dizer, eu comecei a perceber que de facto existe um bocado uma tendência para as pessoas sentirem que a música clássica é de facto pronto, para gente mais velha, e portanto acho que nesse sentido a orquestra e a organização também deve sentir isso, e se calhar esta aposta foi também para tentar rejuvenescer um pouco a imagem e o que a orquestra faz. Mas pronto, para mim é uma enorme responsabilidade, porque a orquestra é muito conhecida, tem uma grande, tem muitos seguidores, toca muito bem. Portanto, eu tenho, cada vez que eu faço um ensaio, sinto que tenho pressão sobre mim para contribuir de alguma forma para o que se está a passar. E isso é claro que é uma responsabilidade grande, porque enquanto mestre temos de estar à frente dos músicos e liderar, e portanto tenho que contribuir. E portanto, nesse aspecto, sou muito mais novo do que a orquestra e do que muita gente da orquestra, e portanto tenho que me preparar
estar à altura,
bem para isso.
Estar à altura do desafio. Essa estreia na direção já aconteceu, não já? Vocês já deram um concerto online, entretanto?
Sim, foi na sexta-feira.
E que tal? Como correu?
Correu muito bem. Eu adorei o concerto, foi um programa muito diversificado, tinha imensas peças divertidas, outras também mais sérias. Então, começámos o programa com um tributo para o príncipe, para o Duque de Edimburgo, que morreu, e tocámos uma peça do Elgar, também foi um momento bonito, e correu muito bem, e a orquestra teve uma energia absolutamente extraordinária, e eu fiquei muito contente no final, porque senti que mesmo a orquestra estava a dar tudo, e eu acho que é esse tipo de música, ou seja, qualquer pessoa que vá a um concerto e sinta que os músicos estão todos lá a dar o seu melhor, isso a música não tem problema em comunicar o seu poder. O problema é quando os concertos são assim um bocadinho mais, pronto, menos interessantes, ou um programa mais difícil. Eu acho que é nesse aspecto que nós, enquanto músicos, temos que pensar na apresentação também, na forma de como a música tem o poder para falar, mas tem que ser bem apresentada. Eu acho que esta orquestra tem essa vantagem, que eles tocam com uma paixão pelo que fazem e por uma energia coletiva que é muito especial.
E o regresso presencial já está marcado também, ou não?
A sala vai começar a receber público em princípio em junho, e eu tenho um concerto no final de junho com eles. Portanto, em princípio em junho será possível, de acordo com o plano do governo, mas nunca se sabe, tudo pode mudar se as coisas de repente começarem a correr mal.
E Diniz, este percurso foi sempre feito muito fora de Portugal, a partir dos 18 anos no Reino Unido. Dentro de portas, em Portugal, não existiram oportunidades, não faz parte dos planos futuros regressar?
Eu em Portugal fundei com alguns amigos a Orquestra 21 e, portanto,
certo,
as minhas apresentações em Portugal costumam ser, são sempre com a Orquestra 21, e é um projeto que me deu um orgulho imenso, e aliás, pela primeira vez, eles neste momento hoje estão a ensaiar sem mim, estão a fazer um projeto, há um projeto da Orquestra 21 sem mim, porque eu não podia ir com as restrições, que se tinha que fazer quarentena à chegada de Portugal e depois à chegada cá, eu não tinha disponibilidade para fazer isso, porque não tinha um concerto aqui e depois não podia fazer a quarentena em Portugal.
Já agora, só então, para enquadrar quem nos está a ouvir, a Orquestra 21 reúne músicos portugueses que estão a viver no estrangeiro, o projeto até já foi reconhecido com o título de Cavaleiro da Ordem do Infante Dom Henrique, portanto é um projeto muito, muito reconhecido, e portanto o Diniz não pôde estar no projeto que estão agora a desenvolver por causa desta questão da pandemia, mas sim.
Mas sim, a orquestra está neste momento a preparar um projeto para se apresentar com o Vladimir Tolpico, que é o nosso concertino e vai liderar o projeto do violino, mas esse projeto que eu me tenho apresentado em Portugal, sobretudo, e eu fico muito contente porque o projeto tem crescido imenso nos últimos anos e é mesmo um projeto que me enche de orgulho e de felicidade. Cada vez que nos juntamos é como uma família que se reúne ao fim dos meses, e eu por acaso tenho muita pena de não estar lá agora. Nós fizemos um projeto no Natal com uma orquestra pequena, mas em julho vamos regressar com mais gente, e portanto eu estou ansioso por voltar a ver estes amigos de longa data.
Mas a título individual, a formação por cá, enfim, nunca foi um plano ou voltar para dirigir uma orquestra por cá?
A formação não, porque eu saí aos 18 anos, depois não ia voltar para estudar, porque a gente antes já tinha feito os meus estudos cá. Em termos de dirigir uma orquestra aí, eu quase não trabalhei com nenhuma das orquestras, eu não sei bem como é que seria, depende das oportunidades que surgirem, mas não há uma coisa que eu ponha de parte, mas também neste momento não há uma coisa que esteja que eu perspective.
Mas ainda assim, daqui a uns tempos ninguém sabe, não é? Podemos
claro, as coisas nunca... Não, claro que sim, tenho todo o gosto em dirigir em Portugal, mas não foi uma conversa que tenha alguma vez surgido, portanto, para já não me parece que seja uma coisa que vai acontecer nos próximos tempos.
Muito bem, portanto os planos para já são ficar no Reino Unido. O maestro Dinis Sousa foi o nosso convidado.
E ir a Portugal com a Orquestra 21.
Claro, claro que sim. O maestro Dinis Sousa foi o nosso convidado de hoje, o maestro principal da Royal Northern Symphony em Newcastle. Dinis, muito obrigada pela disponibilidade. Um bom resto
obrigado
de semana
eu.
Para si. E quando estiver por Portugal, esperamos uma visita sua também aos nossos estúdios. Obrigada.
Ok, obrigado.
Tudo a correr bem.
Até obrigado. À próxima, obrigado.
Rádio Observador. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.